Prezado presidente Jorge Viana, queridas senadoras e senadores, falar sobre o Papa não é fácil. Há 2000 anos, os papas decidem de certa maneira, o destino da humanidade. Inclusive, muitas guerras foram feitas entre católicos e não católicos de outras denominações religiosas. Haja vista, no século XVII, a guerra entre católicos e protestantes que mudou a face do mundo. Era nisto que eu queria chegar, de acordo com o perfil do Papa. Pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas assumiram outro perfil, um perfil mais humilde, mais pobre, menos arrogante. Falava-se que Pio XII havia ajudado os nazistas, mas não era verdade. Ele havia feito fugir mais de 5 mil nazistas da Alemanha. O Papa tem um poder diferente, um poder sobre a profundidade das pessoas, haja vista a proibição sobre a camisinha, o aborto, o tratamento da AIDS e várias outras coisas em outros campos. São Francisco, a meu ver, foi o maior santo que a Igreja já teve. Protegeu não só os pobres, mas a natureza inteira. Pode-se dizer que ele carregou a natureza nas costas. Assim parece que deve ser esse Papa Francisco. Desde já ele mostra como é diferente dos outros papas que manipulavam dinheiro e poder. O caso da sexualidade, da pedofilia, que agora tem conhecimento universal, sempre existiu na Igreja por causa do celibato. Creio que com o assento desse novo Papa, que foi tão humilde, espontaneamente desde o primeiro momento em que se viu na frente do povo, se possa ter um novo São Francisco, que dê uma face humana e transparente àquilo que corroía a Igreja no século XIII e que é a mesma coisa que a corrói hoje, a corrupção, as lutas internas, a pesada carga do dinheiro do Vaticano, e que parece que este Papa inconscientemente rejeita. Temos certeza que em seu pontificado as finanças serão transparentes, a pedofilia será desnudada, e este é apenas o começo da mudança da Igreja, que tem uma responsabilidade moral sobre o que há de mais profundo no ser humano. E se o Papa for como São Francisco, humilde e desligado do poder, poderá transformar o mundo. É interessante como a personalidade de uma única pessoa pode mudar a história. Do outro lado, lembra-nos a monstruosa personalidade de Hitler, que matou milhões de pessoas. Temos a certeza absoluta que este Papa fará viver milhões de pessoas, principalmente os pobres, porque desde o momento em que ele apareceu em público, mostrou que era um pobre. Não tinha insígnias douradas e nem bolsa do arminho, e sim trazia uma simples bata branca que pode simbolizar a sua personalidade. O inconsciente do Papa se revelou em toda a sua vida, durante a qual nunca usou transporte de luxo, restaurantes de luxo e todos esses signos do poder, mas estava sempre silenciosamente ao lado dos despossuídos. Temos a certeza absoluta, aqui vamos de inconsciente para inconsciente, de que o seu inconsciente transparente fará a humanidade ganhar outra transparência. Durante 1700 anos, a Igreja de Cristo pobre foi aliada dos ricos. Creio que este Papa fará ser a protetora dos pobres e, com isso, voltar ao seu destino iluminado de conduta da humanidade para a sua salvação e não para o que estamos vivendo hoje: guerras, violência e amor ao dinheiro acima de tudo. O Espírito Santo, a nosso ver, agiu realmente sobre o conclave. Caso contrário, teríamos uma Igreja voltada sobre as cúrias e sobre as proibições e não sobre o amor. Eu gostaria, senhor presidente, de aqui ler o magnífico, belo artigo que Leonardo Boff me enviou ontem sobre o Papa Francisco chamado a restaurar a Igreja. Nas redes sociais, havia anunciado que o futuro Papa iria se chamar Francisco, e não me enganei. Por que Francisco? Porque São Francisco começou sua conversão ao ouvir o crucifixo da capelinha de São Damião lhe dizer: Francisco, vai e restaura minha casa, olha que ela está em ruínas. São Boaventura, Legenda Maior 2, inciso 1. Francisco tomou ao pé da letra estas palavras e reconstruiu a igrejinha da Porciúncula, que existe ainda em Assis, dentro de uma imensa catedral. Depois entendeu que se tratava de algo espiritual. Restaurar a Igreja que Cristo resgatara com seu sangue Foi então que começou o seu movimento de renovação da Igreja, que era presidida pelo Papa mais poderoso da história, Inocêncio III. Começou morando com os ancenianos e, de braço com um deles, ia pelos caminhos, pregando o Evangelho em língua popular e não em latim. É bom que se saiba que Francisco nunca foi padre, mas apenas leigo. Só no final da vida, quando os papas proibiram que os leigos pregassem, aceitou ser diácono, à condição de não receber nenhuma remuneração pelo cargo. Por que o cardeal Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome de Francisco? A meu ver, foi exatamente porque se deu conta de que a Igreja está em ruínas pela desmoralização dos vários escândalos que atingiram o que ela tinha de mais precioso, a moralidade, a credibilidade. Francisco não é um nome, é um projeto de Igreja, pobre, simples, evangélica e destituída de todo o poder. É uma Igreja que anda pelos caminhos, junto com os últimos, que cria as primeiras comunidades de irmãos que rezam o breviário debaixo de árvores, junto com os passarinhos. É uma Igreja ecológica que chama todos os seres com a doce palavra de irmãos e irmãs. Francisco se mostrou obediente à Igreja dos Papas e, ao mesmo tempo, seguiu seu próprio caminho com o Evangelho da pobreza na mão, escreveu o então teólogo Joseph Ratzinger, abrindo aspas para Ratzinger, que depois veio se tornar Bento XVI e que foi crítico e que levou Leonardo Boff até a sair da Igreja. O não de Francisco, aquele tipo imperial de Igreja, não poderia ser mais radical, é o que chamaríamos de protesto profético, em Zeit Jesu Herder, 1970-2009. Ele não fala simplesmente inauguro novo, assim prossegue Leonardo Boff. Creio que o Papa Francisco tem em mente uma Igreja assim, fora dos palácios e dos símbolos do poder, mostrou ao aparecer em público. Normalmente os papas e Ratzinger, principalmente, punham ombros à moseta naquela capinha cheia de brocados de ouro que só os imperadores podiam usar. O Papa Francisco veio simplesmente vestido de branco. Três pontos são de ressaltar em sua fala inaugural e são de grande significação simbólica. A primeira diz que quer presidir na caridade. Isso, desde a Reforma e nos melhores teólogos do ecumenismo, era pedido. O Papa não deve presidir como um monarca absoluto, revestido de poder sagrado, como previa o direito canônico. Segundo Jesus, deve presidir no amor e fortalecer a fé dos irmãos e irmãs. A segunda, deu centralidade ao povo de Deus, tão realçada pelo Vaticano II e posta de lado pelos dois papas anteriores em favor da hierarquia. O Papa Francisco, humildemente, pede que o povo de Deus reze por ele e o abençoe. Somente depois ele abençoará o povo de Deus. Isto significa, ele está aí para servir e não para ser servido. Pede que o ajudem a construir um caminho juntos e clama por fraternidade para toda a humanidade, onde os seres humanos não se reconhece como irmãos e irmãs, mas atados às forças da economia. Por fim, evitou toda a espetacularização da figura do Papa. Não estendeu os braços para saudar o povo. Ficou parado, imóvel, sério, sóbrio, diria quase assustado. Apenas se via a figura branca que olhava com carinho para a multidão, mas irradiava paz e confiança. Usou de amor falando sem uma retórica oficialista, como um pastor fala aos seus fiéis. Cabe, por último, ressaltar que é um Papa que vem do Grande Sul, onde estão os pobres da humanidade, onde vivem 60% dos católicos. Com sua experiência de pastor, com uma nova visão das coisas, a partir de baixo, poderá reformar a cúria, descentralizar a administração e conferir um novo rosto e crível à Igreja. Assim, Leonardo Boff, autor de São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, Voz, em 1999, conclui o seu belo artigo sobre o Papa Francisco I, Papa que levou os italianos se alegrarem tanto exatamente por ter escolhido o nome de São Francisco de Assis, o nome Francisco, que representa o santo mais querido da Itália, mas de todos nós católicos, exatamente pela solidariedade com que Francisco sempre viveu dentre os mais pobres, os mais humildes. Mas também é importante cumprimentar os argentinos, que aqui representando toda a América do Sul, a América Latina, acabam tendo dentre eles próprios a escolha do cardeal Jorge Mário Bergoglio, que foi escolhido Papa de maneira a fazerem todos os argentinos transbordarem de alegria, inclusive a própria presidenta Cristina Kirchner, que por vezes recebeu críticas do cardeal Jorge Mário Bergoglio, agora o Papa Francisco I, ela própria também o cumprimentou, e desejando-lhe, assim como a presidenta Dilma Rousseff, que ele tenha todo o sucesso na hora de contribuir para que instituições que realmente signifiquem a realização da justiça possam fazer o mundo viver sem tantas guerras, sem tanta violência, porque as pessoas, os povos passarão a viver com maior justiça na relação entre todos nós. Meus cumprimentos, portanto, e todo o sucesso ao Papa Francisco I na sua difícil missão agora perante a humanidade.